Saúde Emocional, com o psicólogo Alex Cambruzzi.
Estamos de volta, 10h38, agora com o quadro Saúde Emocional, e nós recebemos aqui no estúdio o psicólogo Alex Cambruzzi. Seja bem-vindo, Alex. Bom dia.
Obrigado, Rafael. Bom dia aos ouvintes.
Falar então, né, de relacionamentos, falar de namoro, casamento, enfim, relacionamento no geral, né? E a primeira pergunta que eu faço a você, quais as dificuldades, né, que você considera mais comum ou comuns nos relacionamentos, Alex?
Rafael, um primeiro ponto que sempre me chama bastante atenção e eu gosto de conversar com os pacientes em consultório é a questão da diferenciação entre individualidade e individualismo. Os relacionamentos às vezes confundem um pouco isso. Para a gente entender, a individualidade é aquilo que, por exemplo, eu tenho preferências. Vamos supor, eu gosto de tomar sorvete, eu gosto de comer pizza, eu gosto de ir à balada, eu gosto de ir ao cinema e coisas do tipo. O individualismo é quando eu começo a exigir dentro da relação que o outro também goste dessas mesmas coisas que eu gosto. E às vezes, e é muito comum inclusive, existirem divergências de gostos. E até gostos bastante distintos, né? Bastante diferentes. Em relações abusivas, esse ponto, essa diferenciação entre até onde vai aquilo que eu quero e onde começa aquilo que o outro quer, começa a se confundir. Então, um primeiro ponto de dificuldade que a gente percebe dentro dos relacionamentos é isso. A confusão entre o que é a minha individualidade e o que é o meu posicionamento individualista dentro da relação. Outra coisa que a gente acaba percebendo que acontece muito, e isso é comum, as pessoas precisam entender que é comum. No início dos relacionamentos, o casal quer estar junto, quer passar a maior parte do tempo junto, todo o tempo que sobra quer estar ali junto, curtindo e coisas do tipo. Só que, consequentemente, à medida que o tempo vai passando, essa sensação vai diminuindo, essa vontade vai diminuindo. E aí as pessoas confundem a ideia de esfriou a relação. Não é que esfriou a relação, é que você enjoou de passar tanto tempo com aquela pessoa. Da mesma forma que você enjoaria de passar tanto tempo fazendo qualquer outra coisa. Então, um ponto que a gente tem que olhar também, já em arrancada de relacionamento, é tentar envolver amigos e tentar envolver família. Para quê? Para que não exista aquela super ocupação de tempo com o companheiro, com a companheira, e posteriormente haja aquela sensação de, não gosto mais. Não é que não gosta, é que você enjoou de ficar com aquela pessoa durante muito tempo.
Como lidar com uma crise na relação, Alex?
Primeiro ponto que é o primordial, não se discute quando se está em desregulação emocional. O que é desregulação emocional? Eu estou alterado. Eu estou muito triste, eu estou com muita raiva, eu estou com vontade de gritar. Não se discute nessa hora, não se acha nenhum ponto de convergência nesse momento. Quando se está em desregulação emocional, você precisa sair daquele espaço físico e precisa acessar novamente a sua regulação emocional. Ou seja, você precisa se tranquilizar. Não adianta continuar a conversa se um dos indivíduos está desregulado. Imagina se os dois estiverem, não vão chegar a lugar nenhum. Esse é o ponto principal. Segundo ponto que a gente tem que ter sempre em mente é que expressar os pensamentos tem que ser uma tônica constante dos relacionamentos. O que, que é expressar os pensamentos? Expressar com assertividade. Assertividade é eu colocar para o outro aquilo que eu estou pensando, sem ferir o outro e sem deixar de dizer aquilo que precisa ser dito. Em cognitivo comportamental, que é a abordagem que eu sigo no consultório, a gente diz que existem três formas de comunicação. A passiva, a assertiva e a agressiva. A assertiva é aquilo que nós mais procuramos desenvolver ao longo da nossa vida. A passiva é aquela em que eu tranco tudo o que eu quero dizer e não falo para o outro ficar bem. E a agressiva é aquela onde eu falo tudo o que eu quero e não estou nem aí para o que o outro sente. Então, as crises também são resolvidas a partir do momento que a gente acessa mais assertividade. Onde a gente consegue se colocar, consegue considerar a opinião do outro e fazer uma ponderação de tudo isso. Voltando à ideia de fora da desregulação emocional. Porque quando a gente está desregulado emocionalmente, a gente não vai conseguir acessar a assertividade.
Uma pergunta. Quando o casal está alterado, como você falou, qual seria a orientação a passar a essas pessoas? Você tem que tranquilizar, né? Mas para se tranquilizar, o que que faz? A pessoa mora lá, o casal, o homem e a mulher, juntos, na mesma casa, como é que se faz aí? Vai, porque vai se cruzar toda hora e tal.
Claro, perfeito. Vai se cruzar toda hora e vai fazer uma coisa, Rafael, que a gente comenta, que são os gatilhos. Às vezes até olhar para o rosto da outra pessoa vai ser um gatilho suficiente para abrir uma avalanche de sentimentos ali e virem falas e coisas agressivas. É, o ideal é não procurar no outro nenhuma resposta do tipo, o que é procurar no outro? A gente quer, às vezes, a deixa do companheiro e da companheira para dar a liberdade de dizer assim, agora ele me autorizou a dizer tudo aquilo que eu queria dizer que estava trancado aqui. Então, se não tem como sair do mesmo espaço físico, se é necessário dar continuidade àquele local, estabelecer um acordo de um deles vai dizer assim, agora não é hora, eu não tenho condições de dar vazão, eu não tenho condições de dar prosseguimento a essa conversa que está querendo agora. Por quê? Porque se nós dermos continuidade a essa conversa, nós vamos nos agredir e nós não vamos conseguir fluir para nada mais assertivo, nada que nos aproxime mais. Então, a dica é, ou sai do espaço físico, ou evita gatilhos. Evita de ficar procurando no outro sinais que vão, supostamente, te autorizar a dizer certas coisas que você não precisa dizer naquele momento.
Tem um momento que a gente percebe, dizer, não dá mais para continuar esse relacionamento, vamos ter que terminar, enfim. Como se percebe que um relacionamento precisa terminar, Alex?
Rafael, o relacionamento dá sinais muito tempo antes de que ele está passando por crise, de que ele está se findando. O que acontece é que nós estamos envolvidos emocionalmente e a gente não quer enxergar isso. Então, relacionamento abusivo já dá o primeiro sinal de que não é relacionamento para se estabelecer. O que é um relacionamento abusivo? É onde eu estou transferindo para o outro o controle da minha vida, o controle da relação. Né? A relação ela não tem controle. Claro que em alguns momentos ou outros você vai protagonizar um pouco mais as decisões, mas ela é uma partilha contínua. Relacionamento do tanto faz, onde um não se importa com o que está acontecendo com o outro, ou aquilo que você pensa não é considerado, também está dando sinal de individualismo. A gente sai da individualidade para começar a migrar para o individualismo, né? E essa ideia de que a gente só deixa de se relacionar com uma pessoa quando a gente deixa de gostar daquela pessoa, isso é um erro. Porque sim, muitas vezes nós vamos findar relacionamentos e ainda vamos estar gostando daquela pessoa. O que acontece é que a gente percebe que a longo prazo, e aí um exercício bacana de fazer é pensar, daqui um ano, como é que essa relação vai estar? Daqui 5 anos, como é que eu imagino que esse namoro vai estar? Muitas vezes a gente tem que abdicar desse amor naquele momento por compreender que o prosseguimento, o futuro, não será um futuro prazeroso para ambos. E 37% apenas dos relacionamentos que findam têm a decisão em comum de todas as duas pessoas. Então o que acontece? Na maior parte das vezes, um quer terminar e o outro não quer. E isso é natural. Agora tem que ter clareza do que é que você está enxergando e conseguir ter tempo suficiente para conseguir passar isso para o seu parceiro, para a sua parceira.
É possível reverter uma situação como essa? Dizer, eu vou ter que terminar, enfim, não, mas vamos tentar reverter essa situação, tentar continuar. É possível que isso aconteça?
Claro, com certeza. Para isso, inclusive, existe o trabalho do psicólogo em sessão de terapia de casal. Terapia de casal não é terapia só para casamento, é terapia para relacionamentos. Inclusive, eu recebo namorados. Né, que já estão iniciando a relação, estão identificando ali alguma distorção e vêm trabalhar. É possível reverter sim, depende do grau de disposição que aquelas pessoas estão trazendo para o trabalho. Então sim, nós pegamos situações onde o casal está em crise muito elevada e a gente consegue reverter, pegamos também situações que estão iniciando e a gente já corrige inicialmente, tudo depende da vontade.
Muitas vezes, vou fazer uma pergunta aqui, eu acho que muitas das vezes, quando tem um problema de casal, a pessoa procura o outro mais próximo, no caso, um amigo. Por exemplo, a menina procura a amiga, o rapaz procura o melhor amigo para debater ali. Essa conversa ajuda ou atrapalha? Porque daí se o cara chega lá, termina de uma vez, que vai resolver todos os problemas, isso aí ajuda ou atrapalha, hein, Alex?
Rafael, bacana essa sua pergunta, porque daí nós temos que pensar o seguinte, qual é a diferença da intervenção do profissional da psicologia e da intervenção do amigo? A intervenção do amigo vai considerar aquilo que o amigo acha ser interessante. Então se você me perguntar assim pra mim, Alex, pra quem não sabe, sou gordinho, né? Alex, eu acho que é legal ir no final de semana comer pizza ou não? Vou dizer, ótima, ótima pedida, vá, tranquilo. Só que isso é a minha visão de mundo, né? Aquilo que eu prefiro. A visão do profissional nessa hora é enxergar com os seus olhos quais são as suas capacidades, quais são as suas potencialidades de rever aquela, de solucionar aquela situação. Então, é trabalhar com a potencialidade e com o que é melhor para ele. E isso é um baita exercício, isso exige por parte do profissional. Então, sim, às vezes o conselho de um amigo é um baita tiro no pé, infelizmente.
Alex, obrigado pela participação, bom final de semana e até semana que vem.
Muito obrigado, Rafael. Um bom final de semana a todos os ouvintes. Forte abraço.
Este é o psicólogo Alex Cambruz, hoje falando sobre relacionamento. Vamos para o intervalo, da sequência, mais informações.
Saúde emocional, com o psicólogo Alex Cambruzzi. Descubra caminhos para melhorar sua saúde emocional. Consultório de Psicologia Alex Cambruzzi. Na nossa vida, em diversos momentos, enfrentamos medos, dúvidas, conflitos. São para situações assim que o profissional psicólogo poderá lhe ajudar. Depressão, ansiedade, terapia de casal, adolescência, palestras. Consultório de Psicologia Alex Cambruzzi. Consultório em Uruçanga, Criciúma e Tubarão. Telefone 9993-5588. Alex Cambruzzi da Silva. Registro CRP 12/10108.